Arranca esta terça-feira a 12ª Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Anteceder a cimeira, os chefes da diplomacia dos nove Estados-membros aprovaram todas as resoluções propostas que serão agora submetidas à aprovação definitiva dos chefes de Estado e do Governo. No final do dia de ontem, Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, agora também presidente do Conselho de Ministros da CPLP, falava num momento histórico.
Hoje é um momento histórico, importante, um momento de viragem da CPLP, nós avançamos sobre todos os assuntos que constavam da agenda. Avançamos em matéria de pessoas, no que diz respeito à economia azul, à gestão dos oceanos e à cultura. Os três projetos de resolução foram aprovados, serão submetidos à Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo para aprovação final.
Uma das propostas em cima da mesa dos países lusófonos é a mobilidade. Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores de Angola, sublinha que a livre circulação deve ser um pilar da comunidade lusófona, mas ressalva que tem de ser feita com responsabilidade.
Entendemos é que a livre circulação de pessoas e bens deve constituir-se num dos pilares da nossa organização, mas que ela precisa de ser feita por isso mesmo, com responsabilidade e com o sentido real das coisas. Somos países com uma diversidade visível, incluindo em termos de continentes, e, portanto, temos que ter em conta as várias realidades. Caminharemos sempre a nossa convicção de forma gradual para que os passos que possamos dar nesse sentido sejam os mais certos possíveis e não tenhamos que nos arrepender de qualquer decisão menos pensada.
Posição a ocupar a CPLP para Angola, numa altura em que Angola olha para a Commonwealth, olha também para a francofonia.
A nossa língua oficial é o português, portanto, só este facto responde em parte à sua pergunta. Por outro lado, também a manifestação de interesse da Angola em ser observador, um membro associado de outras comunidades linguísticas, decorre de uma exigência que tem a ver com a nossa localização geográfica e geoestratégica.
Urbino Botelho, ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, afirma que o arquipélago tem uma postura aberta no que toca à mobilidade, todavia ressalva a complexidade da medida agravada pela questão do terrorismo.
Nós estamos abertos à livre circulação de pessoas, tanto é que já tomamos algumas medidas, o governo unilateralmente, desde 2015, que abriu ao mundo muitos países, nomeadamente os países da CPLP, podem entrar em São Tomé e Príncipe sem visto durante 15 dias e, ultimamente, o governo decidiu dilatar esse período temporal para 30 dias para facilitar todos os elementos oriundos da CPLP entrarem em São Tomé e Príncipe sem visto durante 30 dias.
No aspecto da mobilidade, considera que se pode esperar daqui alguma resolução forte ou será passo a passo, cada estado à sua medida?
Uma matéria complexa, é um assunto da atualidade, tem sido discutido a nível do continente, a nível da União Africana. Há um certo receio por parte dos Estados-membros, no sentido de se acautelar todas as considerações à volta dessa matéria antes de se lançar para a implementação de um tal desiderato à abertura, mas temos que acautelar. Algumas situações têm a ver com a soberania dos Estados, sobretudo neste momento temos a questão fulcral, que é a questão de terrorismo, por conseguinte, não se pode abrir por abrir, abre-se, mas de forma cautelada.
Agostinho Salvador Mondelano, ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas de Moçambique, garante que o facto de os diferentes países da CPLP integrarem organizações regionais como a União Europeia, a SADEC, a CDAO ou o Mercosul não é um entrave à livre circulação dentro do bloco lusófono.
Nós somos a favor de que haja mobilidade no espaço da CPLP. Moçambique sempre defendeu essa posição. Aliás, mesmo na região em que nós estamos inseridos, que é a região da SADEC, fomos um dos países pioneiros em estabelecer acordos bilaterais de modo a suprir vistos. E se o fizemos ao nível da SADEC, não teríamos essa dificuldade devido à CPLP.
Mas é que há algumas reticências por parte de alguns países que falam no facto de diversos Estados-membros da CPLP pertencerem a organizações regionais, como é o caso da SADEC, da CDAO, do espaço Schengen. Essas organizações regionais não podem ser uma entrave para esta tal mobilidade dentro da lusofonia?
Eu acho que não, porque esta mobilidade baseia-se em leis de cada país. Eu acho que é importante tratarmos de fazer convergir as nossas leis naquilo em que sintamos que esteja a construir obstáculos para que essa mobilidade aconteça.
A Guiné-Bissau espera uma maior dinâmica na mobilidade e aposta na cooperação económica. João Ribeiro Butiamcó é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau.
Esperamos uma cimeira que possa testemunhar a proximidade, digamos, entre os diferentes povos, com diferentes culturas e que têm como a língua portuguesa e não só. Esperamos também que possa haver uma dinâmica da mobilidade como uma agenda importante e que possamos apostar na cooperação económica, que é importante para o bem-estar.
A situação política guineense será exposta aqui?
Não há nenhum problema de situação política, como vocês sabem. Nós estamos num preciso momento em que estamos engajados a preparar as eleições. Estamos com toda a determinação de poder realizar as eleições em novembro próximo. É nesta linha que nós estamos mobilizados, assumimos a nossa responsabilidade, a apropriação do processo e esperamos bem com a colaboração dos nossos parceiros que isso possa ser uma realidade.
E os parceiros estão disponíveis para ajudar a Guiné-Bissau. Luís Filipe Tavares, chefe da diplomacia cabo-verdiana.
O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau falou da situação política atual na Guiné-Bissau. Graças a Deus é muito positiva, há estabilidade política hoje. As eleições já foram marcadas para o dia 18 de novembro e estão a trabalhar e vamos também trabalhar todos para ajudar a Guiné-Bissau a ultrapassar esta crise com a realização das eleições no dia 18 de novembro. Primeiro ouvir da Guiné-Bissau aquilo que precisam para sabermos como apoiar, mas há vontade política de todos nós em ajudar a Guiné-Bissau a ultrapassar este momento que é importante para a vida do país.
Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, destacou o apoio claro, firme e evidente dos PALOP e de Timor-Leste para a eleição recente do português António Vitorino para a Organização Internacional das Migrações.
Se olharmos para o pilar da concertação político-diplomática, pois o que tenho a dizer como ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal é salientar quão importante foi para uma das últimas grandes vitórias da diplomacia portuguesa, a eleição do Dr. António Vitorino para diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, o apoio dos países africanos de língua portuguesa e de Timor-Leste. Um apoio que foi claro, foi firme e que foi evidente desde a primeira hora. Se olhar para as questões da cooperação, pois neste momento nós temos um quadro de cooperação multilateral designadamente em torno da promoção do objetivo do desenvolvimento sustentável ligado aos oceanos, muito importante. Se olhar para a língua, pois o ILP continua a fazer um trabalho muito relevante em matéria de harmonização das nossas tecnologias técnicas e científicas, de publicação dos vocabulários ortográficos das diferentes variantes do português, do apoio aos professores de português que ensinam português como língua estrangeira nos países fora da Cplp, e tudo isto que eu referi são coisas muito concretas.
Aloísio Nunes Ferreira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, fala da Cplp como uma realidade vibrante que precisa de dinamizar e aprofundar laços.
Eu acho que a comunidade da língua portuguesa é hoje uma realidade no mundo, não apenas no mundo lusófono, mas no contexto internacional. Uma prova disso é o número crescente de países que querem participar da nossa comunidade como observadores.
A Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa defende uma aposta no pilar económico do bloco. Salim Abdullah, presidente da Confederação Empresarial da Cplp, acredita que dentro de duas décadas estes Estados-membros sejam líderes globais da economia.
Que haja esta abertura do espaço dos PALOPs, pelo menos, enquanto não se resolve a questão de Portugal face à União Europeia.
Mas isso traduz-se na isenção de vistos para empresários, é isso?
Nós queremos abertura completa de todos os passaportes de Cplp, que haja uma livre circulação para 90 dias em que o cidadão lusófono possa circular livremente. Nós queremos olhar para o globo como um grande desafio. Nós queremos nos posicionar para daqui a duas décadas, com os recursos que nós temos, como líderes globais da economia. E temos condições para isso. Falta é coragem política, porque os empresários já têm esta visão e bem amadurecida. Esperamos que os políticos abram as autoestradas, que os empresários farão o resto.
A língua portuguesa não fica de fora das discussões, com o Instituto Internacional de Língua Portuguesa a ser debatido no encontro. Marisa Mendonça, diretora do ILP, deu-nos conta dos recorrentes problemas financeiros da instituição e da indefinição na sua substituição no posto que deveria acontecer em dezembro.
Espero que todos os países se unam para poder dotar o ILPE de outras condições. O ILPE já mostrou, com o pouco que tem tido disponível, que é uma instituição extremamente potencial. Se nós conseguirmos que os Estados-membros realmente assumam as suas responsabilidades ao nível de recursos humanos e a nível de recursos financeiros, nós teremos um ILPE melhor. É o que eu desejo para quem me vier substituir. Eu gostaria que esta cimeira pudesse realmente refletir com muita profundidade o futuro do Instituto Internacional
de Alimentos. Tem por esse futuro? Há problemas de financiamento? Há o problema da sua sucessão também? Tem pelo futuro do Instituto?
O problema da minha sucessão, sobre isso eu não vou falar. Agora, que temo pela vida do Instituto? Temo, porque neste momento dirigir o Instituto não é uma missão, é uma doação. São problemas a nível de recursos, e não estou a falar só de recursos financeiros, estou a falar de recursos humanos. O ILPE tem uma equipa de duas pessoas efetivas e realmente teremos que também dizer a questão dos pagamentos.
Os Estados-membros estão a falhar nesses pagamentos?
Estão a falhar. Neste momento estamos com uma dívida global equivalente a 3 orçamentos anuais. Acho que eu não preciso nem de dizer mais nada. Está claro o que é que significa dirigir uma instituição nesses termos.
A Guiné-Bissau deveria submeter para aprovação o nome do candidato à direção executiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, João Ribeiro Butiamco, disse que o seu país só irá apresentar um novo diretor executivo em setembro.
Infelizmente, neste preciso momento, nós não podemos avançar com o nome. Nós vamos pedir a anuência ao Conselho de Ministros para que, em setembro, na margem das Nações Unidas, para podermos apresentar um candidato à altura, como nos é habitual.
A participar na cimeira da Cplp no Sal, a convite do presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, está o escritor cabo-verdiano Germano Almeida, Prémio Camões 2018. Para Germano Almeida, a mobilidade cultural é bem-vinda.
Neste momento, Cabo Verde tem a expectativa de, durante o seu mandato de 2 anos, conseguir implementar questões relacionadas com a cultura entre os diversos países da Cplp, mobilidade entre os diversos países e, por último, tem a questão dos oceanos, que é, no fundo, a defesa de um património que, digamos, todos nós temos e precisamos.
A questão da mobilidade no plano cultural agrada-lhe?
Podemos dizer o seguinte: a mobilidade, no geral, eu não acredito. Não que seja possível, por razões diversas, entre elas o facto de cada um desse país pertencer a organizações internacionais diferentes. Agora, a mobilidade cultural, neste caso, entre os artistas dos diversos países poderem visitar, não digo com facilidade, mas com menos dificuldade, eu penso que isto é absolutamente legítimo e bem-vindo. Porque, de facto, por exemplo, nós não temos nenhuma ideia do que acontece em países como Moçambique, como Angola. Nós ficamos a saber dessas artistas, seja um escritor, seja um cantor, seja outros, se forem publicados em Portugal. De outro modo, não. O Portugal, digamos, continua a ser a placa giratória que une os diversos países. Não temos ainda uma comunidade comum.
Quem não participa é Tjale Figueira. O artista cabo-verdiano recusou participar numa exposição coletiva na cimeira da Cplp por não respeitar alguns chefes de Estado lusófonos presentes na Ilha do Sal, como o Brasil e a Guiné Equatorial.
O Ministério da Cultura manda-me um convite para participar nessa exposição coletiva. Eu não sou hipócrita, eu não faço essas coisas. Eu também sei que na Guiné Equatorial existe uma ditadura. O presidente disse que ia fazer aberturas, que ia soltar presos e etc. E eu acho que nada aconteceu até agora. E esta é a minha posição como cidadão cabo-verdiano e do mundo. Também por aquilo que se passa no Brasil também. Não estou nada contente com tudo aquilo que fizeram com o ex-presidente Lula, que está preso, não está preso, como se fosse um preço político. Quer dizer que o Brasil não é bem um país de liberdade. E eu defendo esses valores. Como artista, eu defendo esses valores. Foi essa a minha decisão e continuo nesta.
A 12ª Cimeira das Chefes de Estado e do Governo decorre entre hoje e amanhã na cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal. O evento coincide com o aniversário da Cplp, criada há 22 anos, a 17 de julho de 1996, por 7 estados: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, aos quais se juntaram em 2002 Timor-Leste e em 2014 a Guiné Equatorial. Durante a 12ª Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Cplp, com o lema Cultura, Pessoas e Oceanos, o anfitrião, Cabo Verde, vai assumir o exercício da presidência rotativa da organização por um período de 2 anos. De Santa Maria, Cristiana Soares, RFI.